Entrevista.
Diante de um cenário de crise social e econômica intensificado pela pandemia, o número de crianças de até 6 anos que viviam em patamar abaixo da linha da pobreza chegou a 44,7% no Brasil em 2021. O maior em uma década, é o que indica um estudo da PUC Rio Grande do Sul Data Social, laboratório de estudos lançado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O número corresponde a 7,8 milhões de crianças que vivem em domicílios abaixo da linha da pobreza. Para falar como a pobreza infantil afeta o desenvolvimento cognitivo e físico e a relação entre educação e o ciclo da pobreza, eu converso com a psicóloga e professora Cláudia Cobalcini. Cláudia, diante desses números, eu queria que você falasse como a pobreza afeta o desenvolvimento infantil.
Quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, existem várias dimensões, entre elas a questão orgânica, ou a gente chama aí de desenvolvimento biológico, físico, né? Que é esse que a gente vê no nosso corpo, nessa relação de sobrevivência, de adaptação, de crescimento orgânico. E a alimentação é um dos principais fatores que promovem o crescimento, o desenvolvimento de qualquer ser vivo, pensando principalmente aí na nossa espécie. Então, essa alimentação, principalmente a saudável, guarda relação direta com a possibilidade desse desenvolvimento, tanto no aspecto biológico, em que vão ser ali formados, né, enfim, desde as condições neurológicas, do sistema nervoso central, até a qualidade mesmo do desenvolvimento no seu aspecto de crescimento físico, disposição para interagir com o ambiente e nisso também disposição para aprendizagem. Então, o que a gente chama aí na área de segurança alimentar, ela é compreendida como essencial para o desenvolvimento humano, desde a relação, né, do cuidado com essa alimentação já na gestação, já no primeiro trimestre, assim que é diagnosticado, né, ou seja, que se saiba de uma gestação, já é orientado, né, inclusive alguns suplementos que ajudam na organização, no desenvolvimento do sistema nervoso central do feto. Então, a alimentação guarda relação direta com a possibilidade desse desenvolvimento saudável e, consequentemente, com a própria aprendizagem.
É impossível aprender quando se tem fome, não é mesmo?
E é isso mesmo, né? A gente diz, né, um ditado popular que saco vazio não para em pé. É mais ou menos isso, né? De que a alimentação, ela é fundamento, é base para a criança estar disposta para as interações que a escola vai propor. Então, isso afeta diretamente a qualidade da atenção, a qualidade da concentração, da memorização, portanto, da aprendizagem. Então, a alimentação, a qualidade dessa alimentação, tem relação direta com as condições de aprendizagem. Então, ao invés da gente individualizar essas necessidades, colocando como relação direta ou consequência direta de uma condição individual, na verdade, a gente precisa olhar, que, como você trouxe, né, a questão é um problema social. Quando a gente está no mapa da fome, quando a gente tem milhares de crianças com insegurança alimentar, mudanças nessas escolas, que foi decorrente de questões econômicas, estruturais, políticas do país, também da pandemia, há que se olhar com cuidado, uma vez que é responsabilidade nossa, no sentido de adultos, nossa no sentido político, para garantir possibilidades de mudanças futuras, a gente precisa apostar nessa relação de qualidade de educação, qualidade nutricional nesse momento. Então, há uma relação direta entre segurança alimentar, isso significa alimentação com qualidade, e olha que importante, década de 70 a gente falava de desnutrição, não quer dizer que hoje não exista desnutrição, mas hoje a questão alimentar passa por outra coisa, a qualidade do alimento. Então é muito mais barato eu comprar um macarrão instantâneo ou uma bolacha recheada do que eu comprar um brócolis, né? Brócolis aí entre R$2 e R$4, ou um litro de leite entre R$4 e R$7, enquanto eu posso comprar por R$1 um macarrão instantâneo. E qual é a qualidade desse, né, em comparação desses alimentos, para uma condição nutricional adequada para o desenvolvimento daquele sujeito. Ele pode até ter obesidade, e isso vai lhe trazer prejuízos da mesma forma, como também a baixa, né, ou a nutrição aí inadequada no sentido do acesso, da negação de acesso. Então, há uma íntima relação entre as políticas de segurança alimentar e as questões de aprendizagem, as questões escolares e, portanto, de desenvolvimento do país.
Cláudia, além dos fatores biológicos, as condições ambientais, sociais e culturais, elas também são determinantes quando se fala em aprendizagem, educação e desenvolvimento cognitivo?
Pensando aí que a gente avançou hoje negativamente, né? Ou seja, a gente retrocedeu, na verdade, sobre o mapa da pobreza, mapa da fome, né? Aumento da miserabilidade, é importante a gente retomar a função da escola no desenvolvimento de uma sociedade e no desenvolvimento de pessoas, de indivíduos e de família. Se a gente pensar historicamente, antes da nossa escola ser democratizada, ou seja, antes da década de 80, nem todos tinham acesso à escola. Foi garantido por lei, por legislação, pela nossa Constituição, e aos poucos a gente foi avançando, né, a partir da década de 90, nessa possibilidade de ter vaga de escola para todos e que seja uma educação de qualidade. Nessa educação de qualidade, a gente contaria tanto com esse cuidado nutricional, quanto com os outros cuidados necessários ao desenvolvimento. A escola está junto a uma rede de proteção, em que é olhado para a criança, tanto nas suas relações, né, que ela possa ser aí vítima ou estar, né, em ambientes que possam ser violentos, que possam trazer consequências negativas a esse desenvolvimento. A escola, então, é um olhar, um lugar também de cuidado e de apontamento para as outras áreas, como a questão da saúde, inclusive na relação também de proteção dessa criança no âmbito judicial, jurídico, incluindo então aí o SUAS, né, outros níveis de atenção além da questão da saúde. Então a escola se torna uma instituição essencial na organização, né, da sociedade, né, principalmente da brasileira, que como a gente compreende o lugar que ela ocupa, e portanto é um lugar em que também, além da proteção, a gente pode provocar mudanças. As crianças que chegam à escola, principalmente quando a gente está falando de classe trabalhadora, de escola pública, de uma relação onde outras fragilidades no acesso, nos direitos estão presentes, a escola é uma promotora de cidadania, a escola é uma promotora de possibilidades de mudança no contexto daquela criança, daquela família, podendo trazer outras referências também no nível de aprendizagem para a própria família, em que muitas vezes, vamos dizer assim, negada em outros direitos, a escola passa a ser ou possa ser também uma apoiadora em busca de melhores condições de vida. Então, quando a gente fala de programas sociais que estão atrelados não só à condição econômica, socioeconômica, mas também como referência, como critério, a manutenção da criança na escola, essa junção, essa articulação de políticas públicas que pode permitir mudanças também naquilo que nem sempre é tão saudável nas relações privadas e, na verdade, mesmo nessas, as condições materiais, elas são decorrentes de uma estrutura social.
Eu conversei com a psicóloga e professora Cláudia Cobalcini sobre como a pobreza infantil afeta o desenvolvimento cognitivo e físico, além da relação entre a educação e o ciclo da pobreza.